colocando Portugal em níveis de confiança que não tínhamos há mais de uma década. São os bons resultados e a estabilidade que eles asseguram que permitem sustentar uma ambiciosa agenda transformadora que apresentámos no programa de governo, cuja execução já iniciámos e que se encontra bem espelhada neste Orçamento de Estado para 2026. As reformas não devem ser feitas à pressa, à boleia de crises ou em resposta a conjunturas temporárias. Reformas profundas e duradouras exigem visão, estabilidade e sentido de futuro. Devem ser concretizadas em momentos de crescimento económico e paz social, precisamente para garantirem que não servem apenas para resolver o problema de hoje, mas para preparar as oportunidades de amanhã. Os objetivos desta agenda são claros: assegurar crescimento económico, resolver os problemas concretos das pessoas, tornar o nosso Estado mais ágil e mais próximo dos portugueses. O Governo reafirma, por isso, a sua marca reformista, com a ambição de transformar o nosso país, tornando-o mais moderno, mais próspero e mais justo. Para alcançarmos esta transformação, é indispensável garantir o crescimento económico que, de forma realista, prevemos no orçamento. Só podemos distribuir a riqueza que existe, que venha a ser criada. Só será possível pagar melhores salários com a criação de emprego e a atração de investimento. Só é possível reter os nossos jovens com um mercado de trabalho dinâmico e um Estado que responda às suas necessidades. Destaco três instrumentos claros que o Governo aqui promove para garantir o crescimento económico: a fiscalidade, a reforma laboral e a reforma do Estado. No plano da fiscalidade, mantemos a trajetória de redução de impostos, libertando os cidadãos e as empresas de um peso que os asfixiava, que os inibia, que inibia o crescimento e o desenvolvimento de novos projetos. Em especial, pensamos nos jovens, aliviando a carga fiscal que tanto contribuiu para a sua saída do nosso país. Outro pilar fundamental é o da reforma laboral. Portugal tornou-se um país de salários baixos para toda a vida. Não porque nos falte talento, não porque nos falte ambição, mas porque temos uma economia presa numa teia de baixa produtividade, excesso de rigidez e ausência de incentivos ao mérito e à progressão. A produtividade nacional e os salários estão abaixo da média europeia. E a OCDE reconhece Portugal como um dos países com maior rigidez da legislação laboral. A isto soma-se o drama persistente do desemprego jovem, 18,8%, mais de 3 vezes a taxa média nacional de 5,8%. Soma-se a desigualdade de género, bem visível no uso da licença de parentalidade, e soma-se ainda o impacto desproporcional de greves sem serviços mínimos em setores essenciais para a vida das famílias. A reversão da proibição do outsourcing, a extensão do limite máximo dos contratos de trabalho a termo de 2 para 3 anos e a criação de um banco de horas mais simples e menos burocrático são instrumentos fundamentais para um mercado de trabalho mais dinâmico e mais justo. Não nos iludamos. Os jovens que abandonam Portugal não procuram empregos para a vida. Procuram mercados flexíveis, dinâmicos, onde o mérito é recompensado e onde a progressão salarial é real. Para isso, é essencial garantir que as empresas possam adaptar-se às oscilações da procura, gerir melhor os seus recursos humanos e libertar-se de barreiras que há muito deixaram de proteger quem trabalha. O mundo laboral transformou-se profundamente. Novas formas de organização, ritmos mais flexíveis, equipas multidisciplinares e a centralidade crescente da tecnologia alteraram não apenas onde se trabalha, mas como se produz valor, se coopera e se concilia a vida pessoal com a profissional. O que funcionava há 20 ou mesmo há 10 anos já não espelha a realidade dos trabalhadores de hoje e ainda menos prepara o país para o mundo do trabalho que se aproxima. Por isso, a lei laboral tem de se ajustar a estas dinâmicas emergentes, garantindo simultaneamente a proteção, adaptabilidade e capacidade de antecipação, sob pena de ficarmos com um quadro jurídico ancorado num passado que já não existe. Senhoras e senhores deputados, esta reforma laboral não é um exercício ideológico, não é uma cedência a pressões, é uma resposta firme, realista e orientada para o futuro. Portugal não pode continuar a ser o país dos salários baixos, da produtividade estagnada e das oportunidades perdidas. Merecemos mais. Os trabalhadores merecem mais, as empresas merecem mais e as próximas gerações, sobretudo elas, merecem que tenhamos a coragem de fazer as reformas que garantirão um país mais competitivo. Igualmente indispensável para garantir o crescimento económico que ambicionamos é a reforma do Estado em curso. Ao longo das últimas décadas, acumulámos camadas de burocracia que afogam as pessoas e as empresas, provocam perda de tempo, de recursos, afugentam investimento nacional e estrangeiro e provocam descrença num futuro melhor. Uma reforma com esta profundidade exige vontade política e fundações sólidas, uma vez que uma casa não se constrói pelo telhado. Nos últimos meses deixámos bem clara essa vontade e solidez, cujos resultados começam já a ser visíveis e que encontra continuidade neste orçamento. Claro que a reforma do Estado implica também uma mudança de mentalidades. Colocar as pessoas e as empresas no centro da decisão pública e um contrato de confiança entre o Estado, os trabalhadores da administração pública, as pessoas e as empresas. Num Estado de direito moderno, a confiança existe. Os projetos, pessoais ou empresariais, são incentivados. E depois, quem viola a lei é punido em conformidade. Foi a falta de confiança que levou o nosso país a criar um labirinto infernal e paralisante, em que nada pode ser decidido, porque tudo é uma potencial ameaça. É isso que estamos a mudar. É essa profunda transformação que estamos a empreender todos os dias. Uma mudança desta dimensão não se faz de um dia para o outro, mas os seus efeitos começam a sentir-se e, com persistência, determinação e um rumo claro, teremos um país mais ágil e mais próximo das pessoas. Estamos igualmente a avançar com um verdadeiro choque de simplificação legislativa e administrativa, estruturado em 5 eixos centrais: a revisão do Código dos Contratos Públicos, a modernização do Código do Procedimento Administrativo, incluindo a comunicação prévia, o deferimento tácito e a generalização das conferências procedimentais, a atualização do Código de Processo nos Tribunais Administrativos, a revisão da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas e a simplificação dos regimes de licenciamento urbanístico, industrial e ambiental. Primeiro simplificar, depois digitalizar. A inteligência artificial abre um novo mundo de possibilidades. Áreas como os licenciamentos, os serviços de atendimento ao cidadão e o funcionamento diário da administração pública podem beneficiar de maior eficiência e capacidade de resposta. Estamos a trabalhar para que até 2030 todos os serviços públicos sejam digitais, sem deixar ninguém para trás, através do reforço das lojas e espaços do cidadão. Estes instrumentos convergem numa mesma visão estratégica, um Estado que decide em vez de adiar, um Estado que remove entraves em vez de os criar, um Estado que funciona como motor do desenvolvimento e não como a sua barreira. Menos papéis, mais decisão, é esta a ambição que guia esta reforma. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, esta não é a reforma dos cortes. Esta é a reforma do crescimento. São muitos os recursos libertados pela reforma, mas ainda mais importante é o crescimento económico, a criação de emprego, a atração de investimento gerados por uma agenda de simplificação e digitalização que transforme e modernize o nosso Estado. É por ter presente o momento que vivemos e as oportunidades de crescimento que o Governo aqui confirma a sua determinação reformista, mesmo quando parecem surgir sinais de tentativas artificiais de divisão social e de criação de instabilidade. Seria um desperdício, no momento em que todas as condições se encontram reunidas, impedir que o país pudesse crescer e modernizar-se como precisa e como merecem os portugueses. É a convicção dessa realidade e a determinação da certeza quanto ao rumo escolhido que leva o Governo a avançar com passos seguros e firmes na direção de um Portugal mais justo e mais próspero, sem divisões artificiais, manobras táticas e arranjos de circunstância, num processo em que todos são convidados a negociar com sentido de responsabilidade e tendo presente que a margem é curta. Mais uma vez, tal como no Orçamento de Estado de 2025 e na anterior legislatura, assistimos a coligações negativas da oposição da parte do PS aliada ao Chega. O Partido Socialista continua a achar que pode governar a partir do lugar da oposição, com a agravante de agora já nem ser o maior partido da oposição. Desde o fim das portagens e o não descongelamento das propinas, duas medidas socialmente injustas, o PS continua a insistir no erro da anterior liderança e de braço dado com o Chega a querer condicionar a ação governativa, muitas vezes em matérias da competência do Governo. E ainda diz, o Sr. Deputado José Luís Carneiro que o Governo goza do apoio ou do suporte do Chega quando o Chega vota contra este orçamento e quando não tem pejo em aliar-se ao Chega para aprovar medidas contra o Governo. É preciso ter tupete. O país não pode esperar mais. Portugal conheceu já demasiadas décadas de indecisão. O que define hoje este Governo é a escolha convicta de avançar, mesmo quando o caminho exige mais de nós.